Olá, bem-vindos. Nós estamos iniciando neste momento mais um programa Crescendo em Cristo, um programa da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E hoje nós vamos estudar ou continuar estudando o Evangelho conforme São João, e hoje nós estaremos estudando o capítulo 10. Que bom que você está conosco, nos acompanhe, portanto, no estudo do capítulo 10 do Evangelho conforme João. Olá, eu sou o comunicador, pastor Edemar Furman, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e trabalho na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E é um prazer ter conosco a sua companhia, a sua presença para juntos estudarmos o capítulo 10 de João. Vamos então à leitura do nosso texto. Jesus, o pastor verdadeiro. Um dos capítulos mais bonitos do Evangelho de João, onde Jesus se apresenta de várias formas bonitas e Jesus se apresenta como o bom pastor. Nós vamos à leitura do texto então. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, este é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta, este é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão lá fora, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão a voz do estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Esses são os 6 primeiros versículos que introduzem o nosso assunto de hoje, que dão início ao capítulo 10, e Jesus começa a sua apresentação. Jesus então faz uma comparação entre a sua atividade como aquele que cuida do rebanho, que cuida das ovelhas, e aqueles que vêm só para roubar, os ladrões, aqueles que não têm nenhum compromisso em cuidar do rebanho. Mais adiante, Jesus vai aumentar ainda mais esta comparação, mas aqui é interessante dois detalhes. O porteiro abre a porta para ele, para o pastor das ovelhas. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. Olha que bonito ouvir a voz do bom pastor Jesus e saber que Jesus sabe o nome de cada um de nós, suas ovelhas, ovelhas do seu rebanho. O nosso nome está inscrito no livro da vida. Jesus nos conhece melhor do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Portanto, veja que consoladora esta mensagem, já logo no começo do Evangelho, no capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus, o nosso bom pastor, nos conhece pelo nome e nós o seguimos porque ouvimos e conhecemos a sua voz. Jamais devemos ouvir vozes estranhas ao Evangelho de Cristo e muito menos seguir esses falsos ensinamentos. O capítulo 6 nos deixa um gancho para o que vem. O versículo 6, melhor dizendo, nos deixa um gancho para o que vem. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Jesus continuou, começa o versículo 7. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Jesus faz muitas afirmações contundentes, fortes no Evangelho de João. Muitas vezes Jesus usa esta linguagem, eu sou. Aqui Jesus diz que eu sou a porta. Mais adiante Jesus vai dizer que eu sou o bom pastor. Mais adiante, no capítulo 14, Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes no Evangelho de João, Jesus usa esta forma de se apresentar. Eu sou. Aqui no versículo 7, Jesus continua ampliando esta informação para um povo que não entendeu a sua mensagem, dizendo, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Olha o que Jesus diz na sequência. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância, ou vida completa, vida plena, vida eterna. Jesus é a porta. Porta é aquele instrumento que nos barra ou nos abre o caminho. porta significa poder entrar ou não entrar num recinto, num lugar, ali onde nós queremos chegar, ali onde nós queremos ir. Se a porta está trancada, o espaço, o local está vedado para nós. Portanto, Jesus é a porta para a vida eterna, para que tenham vida e vida em abundância, vida plena, vida eterna. Jesus é a porta do céu. Jesus é a porta das ovelhas. Aquelas ovelhas que entrarão e acharão comida, acharão proteção, acharão segurança, porque a porta estará aberta para as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, mas a porta estará trancada para os ladrões, para os assaltantes, para os assassinos, para os que praticam o mal, para aqueles que tentam matar as ovelhas, prejudicar as ovelhas do bom pastor Jesus. Nesse sentido, Jesus se apresenta como a porta segura que abre o caminho para o céu, mas que fecha, nos dá proteção, fecha, deixando de fora aqueles que atentam contra a nossa integridade, contra a nossa saúde, contra a nossa vida, especialmente contra a nossa fé. Você lembra do evangelho, né, de Mateus? Jesus disse, né, pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta vos será aberta. Jesus é a porta que conduz à bem-aventurança eterna do céu. Não deixe de ouvir a voz do bom pastor, não deixe de aproveitar esta porta que sempre está aberta. Jesus Cristo, o caminho, a entrada para a vida eterna junto com Deus no céu. Que Deus abençoe esses versículos iniciais do Evangelho de João. É interessante também a comparação que Jesus faz com os que vieram antes, né? Os que vieram antes de mim, versículo 8, são bandidos, ladrões, mas as ovelhas não deram atenção à sua voz. Agora Jesus vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Jesus vai falar sobre esses mercenários, esses ladrões e assaltantes. Versículo 11 em diante, o versículo talvez chave, o mais bonito dos versículos do capítulo 10 de João. Jesus, o bom pastor. Olha só o que, Jesus diz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu quero parar um pouquinho aqui e trazer à memória um salmo que tenho certeza que você conhece. Sim, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para águas tranquilas, ou seja, Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele Deus que sustenta, aquele Deus que dá refrigério, aquele Deus que protege, como um bom pastor que defende as suas ovelhas das bestas feras do deserto, do campo, né? Portanto, esse é o nosso Deus forte, poderoso, esse é o nosso Jesus bom pastor. E alguém me disse certa vez uma frase muito importante sobre o Salmo 23 e também sobre João capítulo 10, versículo 11. Muito mais importante do que conhecer o Salmo do Bom Pastor é conhecer o Bom Pastor do Salmo. Muito mais importante do que saber de cor o Salmo 23, do que conhecer o texto, muito mais importante do que conhecer o Salmo do Bom Pastor é conhecer o Bom Pastor que o Salmo está falando. E aqui, em João capítulo 10, Jesus se apresenta claramente. João capítulo 10, versículo 11, mais uma vez Jesus usando aquele jeitinho de falar, né? Eu sou, antes a porta, que dá segurança, que dá acesso ao céu. Agora Jesus se apresenta como o bom pastor. E olha o que ele diz sobre isso. Versículo 12 em diante. O empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é o pastor e as ovelhas não são dele, não pertencem a ele, ele é um empregado apenas. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E eu estou pronto para morrer por elas. Olha que bonito isso aqui. Que coisa profunda. O empregado, que na verdade é um mercenário, que não está interessado pela segurança, pela vida das ovelhas, mas apenas em ganhar dinheiro, esse é o vilão da história, esse é o errado. E Jesus se apresenta exatamente como o contrário dessa figura. Olha a frase, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. num comentário que eu achei, que eu procurei e achei bastante interessante, diz algo mais ou menos assim, ó. É, Jesus não veio aqui arriscar a vida. Jesus não veio ao mundo ver se o plano de Deus dava certo. Não, ele veio para morrer. Ele veio para dar a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor e ele não veio aqui arriscar a vida. Ele veio dar a vida por todos nós. Deus amou o mundo de uma maneira tão profunda que deu seu único filho para morrer, para entregar a sua vida por todo o rebanho. Já os mercenários, os ladrões, aqueles que não têm compromisso com as ovelhas, com o rebanho de Deus, esses fogem diante do primeiro perigo, diante da primeira situação. Aqueles que são os falsos pastores. Que Deus abençoe a cada um de nós, rebanho de Cristo, para que os nossos ouvidos estejam sempre abertos à voz do bom pastor, para que nunca venhamos a ser confundidos, mas para que saibamos sempre reconhecer em Jesus, o Filho de Deus, o bom pastor, que veio dar a vida em favor das ovelhas. Deus abençoe. João capítulo 10, versículos 11 a 16. E ainda na continuação do texto, ainda nesta ideia de ampliar o texto e a ideia de bom pastor, Jesus diz assim: tenho ainda outras ovelhas que não são deste curral. Eu preciso trazer também essas e elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Olha que bonito. Jesus é o Salvador de toda a humanidade. Todos os cristãos espalhados mundo afora, aqui no Brasil, seja onde for, todos nós fazemos parte do rebanho esparramado pelo mundo todo, o rebanho do bom pastor Jesus. Jesus tem muitas ovelhas em todos os tempos e em todos os lugares. Versículo 17. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi para isso que o meu Pai me enviou. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? Escutar a voz do bom pastor Jesus, muitos não queriam ouvi-lo. Já outros afirmavam: quem está dominado por um demônio não é capaz de falar assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? O capítulo 9, anterior ao nosso estudo, então, falou de uma cura de um cego que havia nascido cego. Jesus havia feito esse milagre à vista de todos e a discussão continuava, a divisão diante de Jesus, se ele era realmente o Filho de Deus, como ele se apresentava ou não. Portanto, muitos que não queriam ouvir a voz do bom pastor Jesus rejeitaram Jesus dizendo que ele estava endemoniado. Outros continuaram vacilantes e tendendo a acreditar em Jesus porque ele havia feito um milagre, curado um cego de nascença. E a dúvida era essa: pode um homem dominado por um demônio falar tão bem assim, tão bonito assim, e ainda fazer os milagres que Jesus faz? Note, não é fé aqui ainda. O povo não havia acreditado em Jesus, mas estavam balançando entre a incredulidade e começando a querer ver que Jesus realmente tinha algo que valia a pena ouvir. Mas o texto continua. E que triste é o título do versículo 22. O povo rejeita Jesus. Infelizmente, nem sempre as palavras de Jesus são acolhidas por ouvidos abertos. Diz o texto: era inverno e em Jerusalém estava comemorando a festa da dedicação. Aqui precisamos fazer uma pausa para entender o que está acontecendo. A cidade estava cheia de gente. Era um momento de festividade na cidade. Era inverno e em Jerusalém se comemorava a festa da dedicação. Eu quero trazer uma alusão aqui à Bíblia da Reforma, a Bíblia de Estudo da Reforma. E lá, então, no capítulo 10, nesse versículo especialmente, fala-se, então, sobre o que, que é isso. Diz assim o texto na linguagem da antiga Almeida Revista Atualizada, a Bíblia um pouco mais... de uma tradução um pouco mais antiga. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. E abaixo tem uma pequena explicação que diz assim, me permita ler para você. Vamos lá. Festa da dedicação, também chamada de festa das luzes ou Hanukkah. celebrava a reinauguração do Templo de Jerusalém em 164 a.C., após a sua profanação pelo governante Seleucida Antíoco Epifânio IV. A festa era alegre e incluía a recitação do Salmo 30. O Salmo 30 fala da segurança, da alegria, da felicidade daquele que foi salvo da morte, daqueles que venceram a batalha contra um inimigo, que venceram a batalha e por isso escaparam da morte, e agora usam a sua vida para celebrar as coisas boas de Deus. Nesse sentido, então, era a festa da dedicação. E o texto diz também, nos informa que era inverno, algo como dezembro naquela região lá de Jerusalém. Portanto, o texto diz assim, versículo 22 e em diante, era inverno e em Jerusalém se comemorava a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão, ou seja, um lugar coberto. O Alpendre de Salomão tinha proteção contra as intempéries, chuvas, ventos, o frio, enfim, né? E por isso Jesus estava ali, e ali aconteceu a cena que se segue então. Então o povo se juntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar em dúvida? Diga com franqueza, você é ou não o Messias? Agora vamos terminar com essa conversa, Jesus. Claramente, francamente, és ou não o Messias? O povo pergunta direto para Jesus. Versículo 25, Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ah, eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las das minhas mãos. O poder que o meu Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Versículo 30, Jesus afirmando categoricamente a trindade, a unidade do Pai, Filho e Espírito Santo num só Deus. Então eles tomaram em pedras para matar Jesus. Veja só até onde vai a dureza do coração do ser humano. Jesus faz os seus milagres, Jesus prega claramente, Jesus afirma categoricamente que ele é o Messias, que ele é o bom pastor, que ele é a porta que traz segurança e proteção para as ovelhas, e ainda assim, versículo 31 e 32, eles tomaram pedras para matar Jesus. E triste quando, mesmo diante de provas tão claras, tão límpidas, a dureza do coração humano afasta o homem de Deus. A consequência é triste. Versículo 32 em diante. Jesus disse: eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por qual delas vocês estão querendo me matar? Eles responderam: não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque ao dizer que você e o Pai são um, você está blasfemando contra Deus, pois você é apenas um ser humano e está se fazendo de Deus. Então Jesus afirmou: na lei de vocês está escrito que Deus disse, vocês são deuses. Precisamos fazer uma outra pausa aqui. Olha a linguagem que Jesus usa aqui, curioso. Jesus é judeu. Jesus faz parte do povo judeu. E ele diz assim: na lei de vocês. Parece que Jesus está se excluindo. Parece que Jesus está falando de uma terceira pessoa. Na nossa lei, judeus, né? Não, na lei de vocês. Olha o que está acontecendo na vida daquele povo. Eles estão deturpando a palavra de Deus. Eles estão malversando. Eles estão dando um novo sentido, até errado, a lei de Deus e a palavra de Deus. Portanto, Jesus literalmente se exclui. Vocês estão usando a lei de Deus de maneira errada, errônea. E além de errarem, vocês estão fazendo os outros errar também. Portanto, na lei de vocês, Deus disse, vocês são deuses. Aqui está se falando do Salmo 82, e eu tenho ele aberto também na linguagem, na NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Salmo 82, versículo 6. que diz assim: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Na verdade, isso está escrito nos Salmos, não é na lei de Deus. Mas para os judeus que ali estavam discutindo com Jesus, Jesus se refere ao Antigo Testamento de forma genérica e diz isso então: na lei de vocês está escrito, Deus disse, vocês são deuses. Ora, se todos os filhos de Deus, Deus mesmo chama de deuses, vamos entender isso aqui? Como é que foi a criação do ser humano, da raça humana? Deus fez uma estátua de barro, né? Nos conta o Gênesis capítulo 2, e para que essa estátua de barro viesse a ganhar vida, Deus, o Criador, soprou nas narinas o fôlego da vida, e daí em diante o ser humano ganhou vida. Portanto, nós temos uma alma imortal. Nós temos sim uma partícula, uma fagulha de Deus dentro de nós. Essa alma imortal que Deus nos deu, um dia voltará a viver em comunhão plena e perfeita com Deus. É nesse sentido que o Salmo 82, versículo 6, coloca a palavra deuses com D minúsculo, mas nos faz filhos de Deus. Nós somos criaturas amadas pelo Deus Criador de todas as coisas. Nesse sentido, então, é que Jesus também está se referindo. Salmo 82, 6. Eu disse, Deus falando, eu disse, vós sois deuses, com D minúsculo. E a segunda linha do versículo 6, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. E aqui está então a sequência do nosso texto, versículo 34. Jesus afirma, na lei de vocês está escrito, vocês são deuses. Então, se lá no Antigo Testamento é comum essa linguagem, por que eu estou sendo acusado de me apresentar como filho de Deus? Essa é a conta que não está fechando na acusação dos judeus contra Jesus. Por isso ele pergunta, de qual acusação eu estou sofrendo? Do que eu estou sendo acusado? Segue o texto, versículo 35. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade. E sabemos que, de fato, Jesus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que vocês querem dizer que sou blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele? Se não faço o que meu Pai me manda, não creiam em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que eu faço, nas provas visíveis que eu dou. Se não estão querendo receber a mensagem de Deus e se transformar em filhos de Deus, creiam pelo menos nos milagres, nas evidências que eu estou deixando para vocês. Esse era o problema do povo de Deus, do povo de Israel, do povo judeu. Não acreditava na mensagem, na palavra e nas obras de Deus. Estavam se auto-excluindo do rebanho de Deus, do rebanho do bom pastor Jesus. O povo rejeita Jesus, este é o título do versículo 22 em diante. E exatamente sobre isso que o capítulo 10 está falando. Ouvir a voz do bom pastor e ter a atitude de segui-lo. Versículo 38 em diante, mas se faço, as faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que eu faço. Isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e eu vivo no Pai. A essa altura tentaram novamente prendê-lo, mas Jesus escapou das mãos deles. Olha só, aonde vai a loucura do pecado humano, rejeita a mensagem e as provas cabais, contundentes e visíveis que Jesus é o bom pastor e o filho de Deus. Tentaram de novo prendê-lo para matá-lo e Jesus então se livra das mãos dele e vai embora. Nos dois versículos, três versículos finais, 40 a 42, ele voltou de novo para o lado leste do Rio Jordão, foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou lá. E muita gente ia vê-lo dizendo, João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E naquele lugar, muita gente creu em Jesus. E assim termina, versículo 42, o capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus sai daquele local que ele estava, do templo, na capital, Jerusalém, onde o povo rejeita a sua palavra, a sua mensagem, e o povo rejeita também os seus milagres, também aquilo que ele faz. E volta, Jesus vai então para o outro lado do Rio Jordão e chega ao lugar onde João Batista anunciava sua mensagem de arrependimento, e lá então ele prega, lá ele faz milagres, e ali parece que a sua mensagem encontra ouvidos dispostos a atendê-lo. Veja como é importante este capítulo 10 na vida de cada um de nós. Precisamos, como ovelhas do bom pastor Jesus, como ovelhas do seu rebanho, continuar com os nossos ouvidos e o nosso coração abertos à mensagem do bom pastor Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a nossa fé, que Deus ilumine sempre a cada um de nós para que possamos continuar ouvindo a voz do bom pastor Jesus e recebendo dele a orientação para a nossa caminhada aqui neste mundo, mas especialmente para recebermos também a coroa da vida eterna no céu. Que Deus abençoe a cada um de nós hoje e sempre. Amém. Legal, o nosso programa e nosso estudo vai ficando por aqui. Crescendo em Cristo volta na sequência, na nossa programação, na continuação do estudo do Evangelho de João. Não perca a próxima edição, onde continuaremos então estudando este bonito Evangelho, a história de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assista a este e outros programas no Facebook da Rádio CPT, www.facebook.com/radiodaielb, e também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/radiocpt. Baixe este episódio em www.radiocpt.com/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a nossa Rádio CPT, uma boa companhia para você, em suas redes sociais, em suas mídias, a todos os seus conhecidos. Foi um prazer ter você estudando junto conosco a Santa Palavra de Nosso Deus, crescendo em Cristo na fé, juntos.